Você está ouvindo o podcast Missionando, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É a ABMT aproximando você do universo da missão transcultural. Você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. É só seguir, curtir e compartilhar.
E aí, galerinha do podcast Missionando! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta a mais um episódio aqui do nosso podcast. Hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o trabalho das frentes missionárias atuantes nos seminários teológicos da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Afinal, qual é a importância do trabalho de grupos destinados a promover a visão missionária transcultural dentro dos nossos seminários? Como essa iniciativa afeta a vida dos aspirantes ao ministério? E como que é desenvolver na prática um projeto como esse dentro dos seminários? Bom, nós convidamos a equipe que compõe a diretoria do Centro de Missões do Seminário Teológico Presbiteriano, Reverendo José Manuel da Conceição, o JMC, aqui de São Paulo, para falar um pouquinho mais com vocês sobre esse assunto. Então, fique conosco, que Deus desde já te abençoe, porque o Missionando está começando.
Do Centro de Missões, do Seminário JMC. O nascimento do Centro de Missões, ele ocorreu de uma maneira muito orgânica, pensando nas prioridades em que o seminarista precisa entender, precisa focar na sua vida, sempre zelando pela boa teologia, mas sem negligenciar uma boa prática pastoral ou missionária. O nascimento do Centro de Missões, a história do Centro de Missões se dá quando o seminário, em 2011, percebe que há uma necessidade de se criar esse centro para incentivar vocações missionárias. Então, em 24 de setembro de 2011, na sala 22 do seminário Reverendo José Manuel da Conceição, o coordenador do centro, o reverendo Gildásio Reis, e o reverendo Ageu Magalhães, diretor do seminário, e mais 12 seminaristas criaram oficialmente o Centro de Missões. Então, esse departamento visava e ainda visa conciliar a teologia de missões, refletir e conciliar a teologia de missões com a prática missionária. É uma boa teologia aliada à prática missionária. E a proposta da criação do Centro de Missões, pensando em seu nascimento, ela nasceu no coração do nosso diretor, Reverendo Ageu. E, segundo ele, surgiu após uma leitura do livro Diário de Simon, na página 97, especificamente, onde diz que Simon, em 28 de outubro de 1855, tinha acabado de voltar de uma reunião de oração missionária semanal, e nela todos os que se interessavam por missões estrangeiras no seminário eram convidados a participar e conhecer os seus deveres quanto à missão. Então, o Simonton diz que ele foi duas vezes, achou a reunião muito agradável e útil, e fala sobre a sua decisão, sobre se ele tomaria naquele momento ou não a decisão de ir para missões transculturais, o que ele não fez naquele momento, mas ele aguardou no Senhor e considerou que essas reuniões eram de fato muito importantes para a sua vida acadêmica e para sua vida num todo como um seminarista que estava aguardando em Deus o seu direcionamento. Então, e isso é um pouco da história do Centro de Missões, né, de como ele nasceu, de como ele foi gerado, né, no coração de vários professores, principalmente do nosso diretor, Reverendo Ageu, posteriormente, né, no coordenador, Reverendo Gildásio, e também os seminaristas que participaram, né, desse movimento. Em 2011, nós já completamos 10 anos, este ano é o nosso 11º ano, né, de história do Centro de Missões. Então, por que ele foi criado? O objetivo primário do Centro de Missões. O objetivo, o principal objetivo do Centro de Missões, em um seminário reformado, presbiteriano, ortodoxo, é despertar novas vocações, incentivar ministérios e propor ações práticas para os trabalhos dos seminaristas em suas igrejas locais. Não somente isso, mas também incentivar, através dessas novas vocações, pessoas, seminaristas, pastores, preparados de maneira integral para o campo missionário e também despertando o fervor missionário no coração dos futuros pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil, pois estes serão os futuros parceiros dos missionários, tanto missionários pastores quanto missionários que não são pastores e que abrem campo em outras regiões. Então, a importância do Centro de Missões é gigantesca, porque incentivar ministérios, incentivar novas vocações missionárias, trabalhos práticos missionários, não corrobora apenas para o despertamento de um chamado transcultural para o seminarista, mas também para o despertamento de um líder que terá um coração missionário, missional para a sua igreja. E nós sabemos que o cerne do nosso chamado como pastor, como pastores, é de fato investir na missão. E quando eu digo investir na missão, é de fato investir na proclamação do evangelho para todas as nações. Esse deve ser o foco da igreja. O foco da igreja é glorificar a Deus, adorá-lo e gozá-lo nele para sempre e proclamar as boas novas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, este é o principal objetivo do Centro de Missões e a gente vê a importância disso. Como este propósito é importante dentro de um seminário teológico. Não somente para aqueles que já pensam em ir para missões transculturais ou missões nacionais. Não somente para aqueles que estão em dúvida, mas também para todos aqueles que ficarão em campos espalhados pelo Brasil e terão a oportunidade de ser cooperador da verdade, de participar como um parceiro de campo, de missão, de todos aqueles que irão às nações. Então, é uma verdade muito ressaltada na terceira carta de João, em que ele relata a história de Gaio Diótrefes, e lá no versículo 8, ele diz que aqueles que abrigavam os missionários eram cooperadores da verdade. Então, essa é um dos fatores mais importantes do propósito do Centro de Missões. De fato, o seminário, em geral, ele é visto como um local acadêmico, voltado para a área acadêmica, uma área pastoral. Porém, a visão missionária, ela sempre esteve intrínseca à realidade, tanto acadêmica quanto pastoral. Acho que talvez não de uma maneira mais ostensiva e antigamente, mas há de se ressaltar que nós estamos vivendo um momento missionário singular. Nós estamos percebendo um movimento missionário, principalmente aqui falando em referência à nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós estamos vivendo um momento ímpar, em que muitas pessoas têm se preparado para missões transculturais, têm ido para os campos estrangeiros, os campos em localidades distantes. E então nós estamos vivendo isso, este é um momento novo, é um momento, como a gente poderia dizer, um boom de missões que está acontecendo na Igreja Presbiteriana no século XXI. Então eu creio que isso só potencializa o porquê hoje se fala tanto e se fala muito mais de missão transcultural no seminário do que anteriormente. Não necessariamente por uma questão deixar de lado ou que não era tratado antes, mas porque de fato hoje nós estamos vivendo este renovar, essa busca maior por missões transculturais, muitas pessoas sendo direcionadas ao campo transcultural. Eu creio que essa visão, às vezes, da academia e do pastorado local, em contraposição, na verdade, enfrentando e sendo um opositor às missões transculturais, acontece de fato em alguns contextos, mas é muito interessante quando a gente analisa que diversos seminaristas, hoje pastores, reverendos, presbiterianos que passaram pelo JMC antes de se ter propriamente o centro de missões, estão no campo missionário, servindo no campo missionário transcultural, plantando igrejas, edificando a igreja do Senhor Jesus Cristo em terras longínquas. Então, é importante nós notarmos isso, que apesar de hoje nós termos o centro de missões e uma atuação mais ostensiva, isso não significa que anteriormente não se fazia parte. Eu sei que hoje se faz mais parte, porém, eu creio que é mais também por este movimento que está acontecendo agora na nossa igreja, esse despertar para missões. Então, de maneira orgânica, então o seminário foi levantando mais o assunto, foi colocando em pauta e se preparou para isso, com a criação do centro de missões, com o foco missionário, levando missionários para os devocionais, como nós temos hoje no seminário, tendo uma semana teológica somente com o assunto de missões, uma semana teológica do seminário de 2021 foi somente sobre missões. Então, de fato, isso anda junto com o despertar. Não que antes não tinha, mas de fato hoje faz mais parte, porque o despertar missionário caminhou junto e o seminário percebeu o despertar e começou também essa atuação de maneira instantânea. E ao instruir os seminaristas, ao participar mais com os seminaristas. E eu creio piamente que o fervor missionário sempre esteve presente na academia. A academia reformada, quando a gente olha para Calvino e a Academia de Genebra como um exemplo fantástico de missões, é porque geralmente se pensa que a academia ela só visa teólogos, formar teólogos, quando na realidade, quando nós vamos para Calvino e vemos o que a Academia de Genebra proporcionou, é algo de fato fantástico. Porque o preparo que cada seminarista, cada pastor, ao formar-se, ao estudar na Academia de Genebra, deveria ter para ir ao campo, para ir, por exemplo, para retornar à França como um pastor para plantar igrejas, ou até na investida às Américas como missionários, era um preparo extremamente qualificado, duro, difícil, acadêmico. Então eles necessitavam de muito conhecimento teológico, exegético. As línguas eram extremamente valorizadas na Academia de Genebra, exatamente porque o pensamento da Academia e que vem de Calvino é de que o missionário precisa estar não só bem preparado, mas como ele deve ser o mais bem preparado de todas as pessoas para ir ao campo transcultural. Então, quando nós percebemos a visão da academia como serva da missão, em que sentido? Porque no sentido de que a academia ela prepara tão bem o aluno, o possível missionário, o candidato ao campo transcultural, que ele efetuará de maneira mais ostensiva o seu papel em missões, de maneira muito bem preparada exegeticamente, teologicamente, no campo missionário. Então, isso é muito importante mesmo para o quadro geral da missão, e é por isso que hoje eu creio que faz mais parte da vida do seminário a questão transcultural. Então, a academia, de fato, serve a missão e ela deve servir com fervor, com alegria, E ela deve, de fato, preparar com muito cuidado. Ela deve, de fato, exigir mesmo do missionário, né, daquele que está se preparando, um conteúdo teológico e exegético profundo para que ele esteja muito bem preparado para lidar com as questões do campo, né, nas áreas teológicas, nas áreas exegéticas. E, óbvio, né, nós temos hoje aí o CFM como um braço direito, né, que auxilia nas questões de contextualização, plantio, revitalização de igrejas e contextos transculturais. Então, pensando nisso, eu aponto que a visão missionária ela está caminhando, o seminário está caminhando com esse despertar da nossa igreja no momento atual, em 2022, para servir a missão da melhor maneira. Né? Academia preparando seus melhores candidatos de maneira mais profunda para que eles sirvam nos campos transculturais.
Olá, amados irmãos, graça e paz. Aqui quem fala é Josenilda Cândido, faço parte do Centro de Missões do Seminário JMC, né? Seminário José Manuel da Conceição. E estou muito feliz em poder compartilhar com vocês um pouquinho dos nossos projetos e atividades para o ano 2022, né? E uma das nossas atividades que já vem sendo executada desde gestões anteriores são as divulgações dos boletins informativos em um grupo do WhatsApp, onde tanto os seminaristas quanto os professores participam. Então, semanalmente, nós divulgamos esses boletins informativos. Temos reuniões todas as terças-feiras para orar pelos nossos missionários. Essas reuniões acontecem no próprio seminário, juntamente com outros irmãos seminaristas, orando por pedidos, por agradecimentos dos nossos missionários que nos enviam, né, semanalmente. Um outro projeto, né, e atividade que para esse ano 2022 são as lives missionárias. Então, todo mês nós realizamos uma live com os nossos missionários. Essas lives elas são transmitidas no próprio canal do YouTube, então não somente os seminaristas e professores têm acesso, mas também todas as os irmãos que têm interesse em conhecer um pouco mais do campo missionário. Um outro projeto muito importante também são palestras presenciais. Então, a cada semestre nós iremos trazer um missionário onde no próprio seminário para falar um pouco sobre o seu campo missionário, sobre essa vivência no campo missionário. E um outro projeto que o Centro de Missões também realiza são as viagens missionárias. Esse ano 2022, devido à pandemia, nós não realizaremos, né, essa viagem missionária, mas dentro do projeto do Centro de Missões existe também essas viagens missionárias que nós fazemos não somente aqui no Brasil, mas também fora do Brasil, levando os nossos seminaristas para o campo missionário e ali eles têm esse contato mais direto com a missão, de fato, né? E todo esse conjunto de atividades, de projetos, são importantes justamente pelo fato de envolver nossos seminaristas, aqueles seminaristas que já têm ali no coração o desejo de se envolver com missões, ou até mesmo aqueles seminaristas que talvez nem nunca tenham pensado em trabalhar diretamente com missões. E aí, quando conhecem o Centro de Missões, a vida missionária, né, tem contato mais direto com o campo missionário, muitos são realmente tocados e muitos até decidem, de fato, se envolver mais efetivamente com missões. Então, é de extrema importância que dentro de um seminário como o nosso, né, o JMC, tenhamos um grupo tão específico que é o Centro de Missões.
Caros irmãos, aqui quem fala é o seminarista Everton Piovesan. Se há interesse dos alunos do JMC pela atuação nas frentes missionárias, sim, sem dúvida nenhuma. Eu tomo um exemplo aqui, como se fosse um estudo de caso, da turma do quarto ano. Então, nós temos um seminarista atuando num projeto missionário no interior de São Paulo. Nós temos três seminaristas que têm seus nomes em projetos do PMC para o Rio Grande do Sul. Nós temos pelo menos um seminarista que tem interesse no plantio de igrejas no sertão. Tem um caso muito particular, interessante, de um irmão nosso que atuou por pelo menos 20 anos como missionário no México, voltou para o Brasil para completar a sua formação, com a pretensão depois de voltar e oferecer mais nesse campo missionário lá no México. Nós temos também um irmão natural de Guiné-Bissau, então também está recebendo formação aqui no JMC e provavelmente contribuirá muito para a missão reformada presbiteriana lá no país de Guiné-Bissau. Tem um caso interessante, um outro caso interessante, de um irmão nosso que está se preparando para trabalhar com a tradução da Bíblia. Então, esses exemplos mostram, de fato, que há, sim, um interesse e um engajamento dos alunos do JMC nas frentes missionárias. Bom, e se esse interesse, se esse engajamento tem aumentado nos últimos anos? A resposta também é sim. Nós temos um grupo de WhatsApp, é o grupo Centro de Missões, e atualmente nós temos 80 participantes. São irmãos que, de alguma maneira, se inscreveram para receber as informações dos campos missionários, para orar pelos missionários, né? Saber inteirar-se do que está acontecendo. Então, isso demonstra, de fato, que há, sim, um interesse crescente dos alunos do JMC pelo trabalho missionário propriamente dito. Tenho certeza de que esses poucos dados aí que nós passamos mostram que a missão está no DNA do seminário JMC.
Olá, graça e paz a todos os que estão nos ouvindo. Eu me chamo Paulo Gonçalves, eu sou seminarista aqui no Seminário de Belo Horizonte, Seminário Teológico Presbiteriano, Reverendo Denoel Nicodemus Zeller. Fui convidado para a gente falar um pouco sobre as frentes missionárias nos seminários da IPB. Aqui no RDNE nós temos um projeto que chama Celeiro Promício. Esse projeto ele visa despertar, né, os vocacionados e também auxiliar aqueles que já foram para o seminário vocacionados para a obra missionária. Esse projeto ele visa facilitar conhecer campos missionários, então tem parceria com alguns projetos, então facilita que o vocacionado vá nas suas férias numa viagem missionária. Ainda não dispõe de recursos, mas a ideia é futuramente ter recursos para poder auxiliar esses seminaristas que não conseguem levantar todo o recurso para ir nessas viagens de curto prazo nas férias. Mas o grande ganho do projeto Celeiro Promício aqui no seminário é que eles conseguiram trazer, junto com a diretoria do seminário, o CFM para o seminário. E o curso de formação, o que é o CFM? Né? O curso de formação missiológica da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. E ele não é restrito aos alunos, ele é aberto também aqui para a comunidade em Belo Horizonte. Então, esse semestre nós já vamos ter um dos módulos, o semestre que vem outro módulo. Nós já temos disciplinas que você consegue eliminar algumas disciplinas no CFM também. Então, o que é a ideia do... Ainda não é possível, mas a ideia é que a médio, curto prazo, todos os seminaristas que se formarem no RDNE, eles, fazendo os módulos que serão disponibilizados no decorrer dos 4 anos de curso, o seminarista já sairá do seminário com o curso de formação missiológica pronto, já realizado. Isso vai fazer com que o vocacionado ele não tenha que, após concluir o seminário, ter mais um ano cursando o CFM em São Paulo, ou mesmo 2 anos em Recife, no CFM Nordeste. Então é um ganho, né? De tempo, É um ganho de recursos, porque se você já está cursando o seminário em Belo Horizonte, você já está morando aqui, você não vai precisar de transporte para São Paulo, moradia, e nem para o Nordeste, que seria até uma despesa um pouco maior, mas, entretanto, lá são apenas 4 meses, né? Então, é um ganho aí do seminário para os vocacionados, né, para a obra missionária. Então, é isso. Isso é um pouco do que o Celeiro Promício tem feito. Ele também tem projetos futuros de talvez dar alguns cursos para auxiliar o vocacionado no campo missionário, como às vezes curso de inglês e outros, mas ainda não está funcionando, são projetos futuros. E convido a todos, aqueles que estão nos ouvindo, a entrar no site do RDNE, do Seminário Presbiteriano Teológico, Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo Denoel Nicodemus Eller. Pode entrar lá na página, vai ter a parte do Celeiro Promício, e lá vocês vão conseguir mais informações sobre esse projeto. Ainda está iniciando, mas já temos aí frutos, né, desse projeto, e a tendência é cada vez mais ir agregando coisas para esse projeto. Que Deus abençoe a todos e que o Senhor nos use aí na expansão do reino dele aqui na Terra. Um grande abraço, até mais.
Bom, em primeiro lugar, é importante mostrar para o seminarista e que ele possa entender que o fundamental e importante e interessante será começar com missões transculturais dentro da igreja, trabalhando missões transcultural com a igreja, com a congregação. Isso é de extrema importância, porque a igreja é que irá enviar o seminarista, que terá o missionário, que será o pastor, né? Então, quando a igreja entende já, porque essa pessoa, esse vocacionado, se dispôs também a mostrar toda essa missão para a igreja, esse processo ali do envio, às vezes, se torna até mais fácil. Quando você começa a envolver a igreja com missões, para você envolver a igreja com missões, você pode também procurar, por exemplo, no site da PMT, tem vários artigos, temos cartas de missionários, temos pedidos de orações, temos fotos, trabalhos, projetos, os quais podem ser apresentados para a igreja e que a igreja possa começar a conhecer o que a igreja presbiteriana tem feito em mais de 40 países. Entende? Então, assim, quando você começa com a sua igreja, trabalhando domingo após domingo na escola dominical, um momento missionário no culto, uma feira de missões, chamando o missionário para pregar, a igreja começa a se envolver, a igreja começa a entender, a igreja começa a orar e a cooperar e a trabalhar e muitas vezes até enviar missionários, né? Isso é muito interessante. Você tem também no site material infantil. Então, por exemplo, o adulto está falando sobre missões, os adultos estão falando sobre missões lá em cima, as crianças na escola dominical também podem ter material infantil. Tem histórias missionárias, tem quadros para desenho. Então, a igreja pode se envolver muito facilmente com missões. Nós temos muito material disponível no site da PMT, www.apmt.org.br. Além disso daí, você também encontra lá os contatos dos missionários, você pode conversar com eles. Tem alguns missionários que não aparece o e-mail dele, o telefone, por questão de privacidade, assim, por conta do trabalho, do lugar que ele está pregando ou está trabalhando. Mas a PMT consegue te colocar em contato, você pode continuar recebendo, você pode receber cartas deles. Então, assim, conhecer o site da PMT e apresentá-lo para a igreja é um ponto muito bom para quem quer começar a se envolver com missões. O meu segundo ponto, que seria já pensando, né, no chamado, alguém que é um vocacionado, vá falar com o seu pastor, já fala com ele, apresenta essa convicção, apresenta essa nova ideia, esses seus pensamentos, que ele vai te auxiliar com certeza, vai te encaminhar também. E você pode também, após conversar com o seu pastor, conversar com a PMT, e você já pode se tornar um candidato. Se você fizer isso no seu primeiro ano de seminário, se o aluno fizer isso, ele tem aí 4, 5 anos para completar todos os pré-requisitos. Então, e se adentrar nas missões, pode já receber materiais da PMT, pode começar a divulgar a PMT para cima e para baixo, para onde for pregar. Falando já, né, que é candidato, que estou cumprindo pré-requisitos, você pode fazer o CFM quando você tiver uma folga no seminário, ou quando o aluno tiver, né, no caso, ou num ano de licenciatura. Dá para se organizar muito bem nesses anos que o aluno tem, né? Você vai ter esses anos para se organizar e sendo orientado por isso, pela própria APMT. Então, muito importante também falar, procurar, tanto o seu pastor como também a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. E o Centro de Missões, ele tem feito um trabalho que eu fico muito orgulhoso, assim. É muito gostoso ver como que o Centro de Missões tem trabalhado ao longo dos anos, fazendo viagens, reuniões de oração. O ano passado, a Semana Teológica do segundo semestre foi sobre missões. Então, assim, foram 5 palestras muito boas, muito instrutivas sobre missões. E qual foi muita edificação para o seminário, com certeza, para os alunos. Além disso, o Centro de Missões trabalha assim, sempre aproximando os missionários dos alunos. Eles trazem sempre palestras devocionais feitas por missionários. O Centro de Missões também busca, né, fazer viagens transculturais que foram suspensas agora pela pandemia, mas estamos querendo voltar com isso. Temos reuniões de intercessão por missões, em qual a gente coloca os pedidos de missionários e o aluno acaba se relacionando com vários missionários através do Centro de Missões. O Centro de Missões também é composto por alguns integrantes que já estão em processo de candidatura da APMT. Nós nos colocamos à disposição dos alunos, conversamos sempre sobre qualquer dúvida, curiosidade, para prestar qualquer suporte para esse aluno que tem essa intenção ou curiosidade ou quer saber mais sobre missões. O JMC abriu espaço muito bom para o Centro de Missões, o qual a gente tem trabalhado bastante para que mais obreiros possam se levantar e trabalhar também no campo missionário.
E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Isabela Silveira, produção e locução de Elisa Kian, Fernanda Varela, Raquel Henrique e Tabata Mori, edição de áudio de Patrícia de Oliveira Leite e técnico Kleber Macedo. Um grande abraço e até o próximo Missionando!